O FMG Educativa na cobertura do Festival de História.
Comida, bebida e religião, o que elas têm em comum? Acertou quem respondeu História. O assunto foi discutido ontem na mesa redonda Comer, Beber e Rezar no Festival de História lá em Diamantina. Quem acompanhou e tem mais informações é Jéssica Viveiros.
Pesquisadores reunidos no Festival de História em Diamantina discutiram como a mistura das influências portuguesas, africanas e indígenas fez com que os brasileiros driblassem a imposição de Portugal, construindo uma cultura alimentar e religiosidade ímpares. Por exemplo, a preferência nacional pela cachaça em vez do vinho e a coexistência da fé católica com o sincretismo religioso. Influências que também moldaram uma relação estreita entre comida, bebida e religião. O professor do Departamento de História da UFMG, José Newton Menezes, explica como a religião afetou diretamente o cardápio dos brasileiros entre os séculos 18 e 19.
A liturgia religiosa, no caso do período colonial, a liturgia católica, ela é um dos determinantes, vamos dizer assim, do calendário cotidiano das pessoas. Durante o ano, né, todo aquele processo cíclico da liturgia é extremamente aderido a um ritual de cardápio. Tá? Então a religião tem um fundamento quase que intrínseco nas escolhas alimentares e na forma de colocar essas escolhas à mesa.
E a relação entre bebida e a religião, de acordo com o professor da Universidade Federal da Paraíba, João Azevedo Fernandes, apesar da pouca documentação a respeito do álcool no Brasil, a relação entre bebida e religião era conflitante.
A luta dos missionários contra o uso do álcool pelos índios. Não pelo uso do álcool em si, porque eles consideravam que a bebida dos índios era uma bebida saudável, saborosa. Então, há todo esse contexto de luta contra as bebedeiras indígenas. Porque a bebedeira era um pecado, mas principalmente porque a bebedeira representava uma ameaça ao projeto colonial.
Apesar da relação estreita entre as duas temáticas, a religiosidade e a alimentação não ocupam o mesmo espaço na historiografia brasileira. Por muito tempo, a história dos alimentos foi deixada de lado, sendo reconhecida como campo fértil para as pesquisas apenas recentemente. É o que afirma a professora da Universidade Estadual de Campinas, Leila Algrante.
Por que a alimentação é um objeto da história? Porque a alimentação permeia todos os níveis da vida, desde a religião, mais o cotidiano, os afetos, a sobrevivência. Agora, é um objeto recente, quer dizer, a gente pode dizer assim que na historiografia, principalmente do período colonial que eu conheço, a alimentação está presente, mas ela está sempre num sentido complementar. Ela consegue se transformar num campo mais específico, pelo menos no Brasil, só a partir dos anos 90.
A mesa Comer, Rezar e Beber foi mediada pelo professor do Departamento de História da UFMG, Eduardo França Paiva. Repórter Jéssica Viveiros.
A gente teve um probleminha nessa reportagem da Jéssica Viveiros sobre a mesa redonda que foi realizada ontem, Comer, Rezar e Beber. Mas essas e outras reportagens dessa edição são disponíveis no nosso site fmg.br/rádio. Agora é 7h57, o FMG Notícias termina aqui com a apresentação de Rafael Lopes, produção de Jéssica Viveiros, edição de Paula Alquimista e coordenação de Cassiana Arce. A seguir você fica com o FMG Utilidade Pública. Um ótimo dia para você.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.
Compasso Latino, músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. De domingo a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
ZYX414, o FMG Educativa. FM 104,5 MHz, a Estação do Conhecimento.
O FMG Utilidade Pública. Trânsito, emprego e outros serviços para começar o dia.
Bom dia, o FMG Utilidade Pública no ar, agora 7h58.
Trânsito.
custo com